As autoridades angolanas reconhecem a existência de grandes desafios para alcançar alguma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para o efeito, o país precisa de realizar transformações estruturais e profundas que podem ser analisadas numa perspectiva de longo prazo. As Nações Unidas e o governo angolano apresentaram esta semana um estudo que examina o efeito das políticas de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Angola. O governo identificou os setores da saúde, educação, proteção social, eletricidade, agricultura, água e saneamento básico como áreas que vão continuar a merecer uma especial atenção. Em conformidade com os resultados do estudo apresentado, ainda assim, as autoridades angolanas apelam para um maior engajamento de todos os atores relevantes neste processo, nomeadamente os departamentos ministeriais, agências das Nações Unidas, o setor privado, a academia e a sociedade civil, visando a elaboração do designado Relatório Nacional Voluntário. Especialistas contactados pela Voz da América afirmaram que Angola não cumpre nenhum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estando na posição 149, numa lista de 162 países avaliados e abaixo da média da África subsaariana. Acrescentaram que o nível de pobreza constitui um fator limitante para a sustentabilidade, sendo o objetivo principal. A coordenadora residente das Nações Unidas em Angola defende a identificação de áreas fundamentais para direcionar o investimento em Angola. Zaira Viraniel sustenta que o objetivo é acelerar a implementação e concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até pelo menos 50% em 2025.
Nós apresentamos um fermento que se chama ISDG, que foi um análise onde estamos com os ODS, os alcances dos ODS, mas também para identificar quais são os ODS-chave que precisamos investir para acelerar e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Além disso, hoje lançamos o relatório nacional voluntário que vai ser apresentado em Nova York, sede das Nações Unidas, em 2025. Esse processo vai dar-nos os dados e vai apoiar-nos em realizar onde estamos exatamente no alcance dos ODS, e com aqueles resultados nós podemos acelerar as nossas atividades, os investimentos, para que até 2030 nós vamos chegar pelo menos até 50% ou 70% do alcance dos ODS. Há, de facto, uma necessidade de aumentar significativamente o financiamento das prioridades do Plano de Desenvolvimento Nacional alinhadas com os ODS. Deve ser adotada uma estratégia de financiamento integrada para definir ações concretas para mobilizar recursos para o PDN e os ODS, incluindo do setor privado. Aqui é crucial sublinhar novamente a importância do papel desempenhado pelo setor privado no alcance dos ODS, e o Sistema das Nações Unidas em Angola tem apoiado várias iniciativas na mobilização do setor privado, incluindo o mapa de investidores, o estabelecimento de uma plataforma com o setor privado e a expansão do alcance do Pacto Global. As transformações necessárias para atingir os ODS exigem o compromisso de investimentos públicos e privados significativos rumo à visão de uma transformação socioeconómica inclusiva e sustentável da Angola.
Angola deverá apresentar no Fórum de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque o seu segundo relatório nacional voluntário. A coordenadora residente das Nações Unidas espera que este relatório possa ter resultados melhores.
O relatório nacional voluntário, primeiro, já disse e indica essas coisas, mas infelizmente lembre-se que isso foi durante o Covid, pandemia do Covid, e não apoiou nós, mas agora nós estamos a redobrar os nossos esforços e eu penso que no segundo relatório que vamos apresentar em 2025, nós vamos alcançar nós vamos resultados um pouco maior do que nós tivemos em 2022. Nós temos bastante desafios, mas a diversificação da economia é um que nós temos que concentrar. Nós temos também que investir mais no ambiente, da proteção do ambiente e na criação do emprego especialmente para os jovens. Isso é fundamental. Segurança alimentar é absolutamente fundamental. Faz parte do nosso quadro de cooperação com Angola, mas também do PDN. E nós estamos aqui a trabalhar juntos para que nós podemos alcançar os objetivos. Nós, mais ou menos, Nações Unidas, neste caso, nós estamos a gastar cerca de 60 mil milhões por ano, mas não é dólares, claro.
Mas que é estudos?
Neste estudo não. Implementação. Nós temos vários projetos. Nós temos quase mais de 12 agências, fundos e programas que estão a trabalhar neste momento em Angola e nós estamos juntamente com o governo, com parceiros, com os parceiros bilaterais e sociedade civil e ONGs estamos a fazer.
À semelhança do que acontece com a maioria dos países, Angola não foge à regra em relação aos incumprimentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o secretário de Estado para o Planeamento, Luís Epalanga, o país tem grandes desafios e o alcance será de longo prazo.
Exato, estamos a falar de 17 objetivos em relação aos quais nós hoje apresentamos um resultado de um estudo que levamos a cabo há 18 meses atrás com apoio das Nações Unidas e com parceria do Instituto Nacional de Estatística. Trata-se de um estudo que visou conceber um modelo para podermos apoiar a avaliação da implementação dos ODS em Angola. Ou seja, como é que poderíamos direcionar o investimento, em que áreas podemos direcionar investimentos para podermos então identificar aceleradores da implementação dos ODS em Angola. Os resultados mostram que os principais aceleradores para a implementação dos ODS em Angola são fundamentalmente 9 áreas, dentre as quais podemos destacar educação, saneamento básico, proteção social, género, dentre outras. Uma vez direcionado o investimento sobre essas áreas, poderíamos então acelerar a implementação dos ODS em Angola. Por outro lado, também viu-se a necessidade de podermos reforçar o financiamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas numa matriz diversificada. Por um lado, mobilizar recursos públicos e, por outro lado, mobilizar recursos privados, internos ou externos, porque se avalia que, a nível global, todos os países, a essa altura, têm dificuldades na implementação dos ODS. Conclui-se que cerca de 50% das metas poderão estar comprometidas até 2030, e cerca de 30% das metas têm um grau de execução fraco ou quase ineficiente. Hoje também estamos a aproveitar a oportunidade para podermos lançar as bases da elaboração do próximo Relatório Voluntário Nacional de Angola. Como deverão saber, em 2021 Angola apresentou seu primeiro Relatório Voluntário Nacional, através do qual mostrou e demonstrou ao mundo quais são os passos que está a dar na implementação da Agenda 2030, que desafios experimenta, que casos de sucessos poderão ter, e nos comprometemos então a apresentar no próximo ano o próximo relatório voluntário nacional. O que nós queremos fazer é apresentar um relatório global, mas com algumas questões de realce. Provavelmente teremos um caso especial, quereremos talvez apresentar a nossa experiência sobre todo um conjunto de esforços e ações que estão a ser desenvolvidas, por exemplo, na cidade do Cunene, para combater os efeitos da seca. Como sabem, há um conjunto de infraestruturas que estão a ser desenvolvidas lá e que, uma vez concluídas, poderemos então pôr cobro e melhorar o acesso da população à água e melhorar a condição de vida desta população. No essencial, são dois momentos fundamentais. É apresentar o resultado de estudos que desenvolvemos durante 18 meses sobre a implementação dos ODS, identificando quais os principais aceleradores e, por outro lado, lançar as bases para a elaboração do RNV do próximo ano.
Luísa Palanga afirma, por outro lado, que o financiamento diversificado da economia é uma das recomendações do estudo que examina o efeito das políticas de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país.
O estudo recomenda fundamentalmente que tenhamos de endereçar parte de investimentos, cerca de 2% ou 5% do PIB, para essas áreas que eu me referi, porque são essas que vão ter efeito direto sobre a implementação dos ODS. Isso não retira a característica de interdependência dos ODS. Naturalmente que se nós investirmos em saneamento básico, pois tem os efeitos indiretos sobre outras áreas. Mas aquelas que estão identificadas como sendo as principais e que poderão ser os aceleradores da implementação dos ODS são essas às quais me referi. O estudo recomenda um quadro de financiamento diversificado e reforçado. Como sabe, há investimento que está a ser desenvolvido, mas provavelmente não seja suficiente. E dadas as dificuldades financeiras que muitos países a nível global enfrentam, porque já têm peso de dívida muito elevado, fundamentalmente os países da África subsaariana, o que se recomenda, e para o nosso caso, é que tenhamos um quadro diversificado de financiamento para o qual concorra não só o setor público, que é o Estado, mas também o setor privado e os parceiros de cooperação para o desenvolvimento. É por essa razão mesmo, o secretário-geral das Nações Unidas levou a cabo uma iniciativa aqui de mobilizar cerca de 500 milhões, mil milhões de dólares a nível global para reforçarmos o financiamento da implementação dos ODS até 2030. A Angola tem desafios, mas estamos a desenvolver ações que visem acelerar a implementação de muitos objetivos, fundamentalmente aqueles que estão relacionados com a segurança alimentar, que afirma a pobreza, e aqueles que têm a ver com o desenvolvimento do capital humano. Uma questão fundamental e particular no nosso caso, em relação ao financiamento, é que Angola poderá e vai basear-se num quadro de despesa de financiamento de médio prazo. Ou seja, que ter um quadro que nos permita ter a previsão de despesas que vamos desenvolver nos próximos 5 anos, por um lado. Por outro lado, é também dispormos de um quadro fiscal de médio prazo, que nos dá a possibilidade de identificar as nossas fontes de financiamento nos próximos 5 anos e que fontes de financiamento poderemos ter e permitir a gestão da dívida seja feita tendo em conta esses objetivos de financiamento.
Entretanto, o Sérgio Calundungo, especialista de projetos de desenvolvimento, afirma que a maioria dos países que se comprometem a cumprir com as metas de desenvolvimento sustentável sempre apresentaram dificuldades entre o que se promete e o efeito prático.
Bom, para mim isto não é uma novidade. Aconteceu também no passado com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Ou seja, por um lado, os governos, e não é só o governo angolano, os governos se comprometem, sabem as metas, conhecem perfeitamente os indicadores, eles são publicados, e assinam o acordo a dizer que se comprometem, no nosso caso, até 2030, mas depois há efeitos práticos, né, entre aquilo que se promete e a dedicação de recursos financeiros, de alterações estruturais para que se podem cumprir, fica sempre uma distância, né, entre aquilo que está no papel e aquilo que acontece na realidade. Portanto, esta análise do que faz o governo angolano, eu estou de acordo que tinha que haver mudanças estruturais. Provavelmente acho que também está implícito a isso o reconhecimento que em 2030, estamos aqui há 6 anos, muitas das coisas não se vão cumprir. Eu estou a ver a meta 1, que é a erradicar a fome, claramente que estamos aquém, erradicar a pobreza, as questões ligadas ao género. Infelizmente, isto é uma constatação e é o que vai acontecer.
Mas há alguma dificuldade, olhando para aquilo que têm sido os projetos que o governo tem estado a realizar, do seu ponto de vista, existem dificuldades no sentido de se cumprirem com estes objetivos?
Bem, eu creio que, eu sempre digo que o papel é muito generoso, né? Tudo o que nós escrevemos no papel, né, em termos de metas e de compromissos, o papel aceita. Agora, é importante sair do papel e do discurso à prática. E a dificuldade foi sempre sendo a dedicação de quantidades de recursos suficientes. Portanto, nós não podemos acabar com a fome se não houver uma aposta muito maior do que se tem feito aqui em termos do Orçamento Geral do Estado, por exemplo, para a agricultura familiar, né? Angola dedica menos de 10% o seu orçamento a isto. Nós não podemos resolver o problema tendo uma população muito jovem. Nós não podemos resolver o problema da educação se menos de 20% do nosso orçamento é dedicado à educação. Nós estamos neste momento numa situação em que o que Angola dedica a pagar o serviço da dívida é muito maior do que dedica à educação. Portanto, se mais de 50% do nosso orçamento ao Estado vai para pagar uma dívida. E claramente, com tão poucos recursos, é impossível alcançar as metas a que nos predispusemos, né? Para muitos países a solução tem sido a cooperação internacional com ajuda, mas nós vivemos uma conjuntura em que, mesmo do ponto de vista da cooperação internacional, maior, sobretudo depois da guerra da Ucrânia, maior atenção, sobretudo dos principais parceiros, foi prestada à situação da Ucrânia. Cada vez menos recursos disponíveis para eles. Esta é uma dimensão. A outra, porque eu acho que o dinheiro não é tudo, são as tais mudanças estruturais que não ocorreram. E estas mudanças podiam, de certa forma, não iriam de todo mitigar a ausência de dinheiro, mas podiam, sim, facilitar o alcance de alguns resultados. E, infelizmente, isso não aconteceu.
Para Sérgio Calundongo, Angola ainda registra um grande déficit da participação dos atores interessados para apontarem soluções dos vários obstáculos que o país apresenta. Aponta como exemplo as dificuldades para o fomento e o financiamento da agricultura familiar.
Bom, eu creio que, se por um lado, se reparar pelo menos os resultados do último censo, estou a referir, o de 2014, diz que a maior parte dos angolanos com mais de 15 anos que exercem uma atividade que considera emprego estão no setor primário, que é a agricultura, a pesca e a floresta. Mas se nós olharmos para o nosso orçamento geral do Estado, logicamente, a maior parte do orçamento não está concentrado no fomento daquela atividade que a maior parte dos angolanos declarou no censo ter feito. Portanto, se fala de que está-se a fomentar a agricultura, eu tenho uma visão mais cética. Né? Não se trata tanto do que se está a fazer, é de como se está a fazer as coisas. O fomento da agricultura passaria, por exemplo, quantos profissionais dos nossos institutos de desenvolvimento agrário, quantos profissionais que no meio rural estão a ensinar práticas agrícolas, quanto estamos a investir em tecnologia ou no acesso à tecnologia mínima que seja possível de fácil gestão para os agricultores familiares. Muito pouco. Então, a ideia do fomento não é um passo só por distribuir sementes e inputs agrícolas, né? Passa também por trabalhos de extensão rural, massificar a ideia dos serviços de extensão rural, passa por resolver os problemas ligados ao acesso à terra, né, à titularidade, passa por desbloquear os entraves que fazem com que os agricultores familiares tenham muita dificuldade de aceder a créditos agrícolas, ou seja, há uma série de componentes. Eu sempre digo que de uma lavra, de um campo de cultivo à prateleira de um supermercado, há uma série de elementos desta cadeia que, no caso de Angola, infelizmente não estão bem resolvidos. Né? Nós reconhecemos o esforço que se faz, mas temos que reconhecer que a boa árvore vê-se pelos frutos, e os frutos são estes. A quantidade de estrangulamentos, desde a possibilidade de transformação dos produtos, a possibilidade de comercialização, e não estão resolvidos, e o resultado é, infelizmente, aquele que temos.
Para estes e outros desafios, as autoridades apelam, depois de apresentar esse estudo, o engajamento de todos, no caso, o setor privado, a academia e a sociedade civil, visando, portanto, a elaboração de ideias para se identificar áreas-chave para direcionar o investimento. Será que estas contribuições não têm surgido?
Eu creio que há muito pouca ligação entre, muitas das vezes, e esse é um grande erro de Angola, entre os fazedores de políticas públicas e uma série de atores. Né? Eu creio que aqui há elementos que não ficaram de todo resolvido. Né? O engajamento das partes interessadas, setor privado, setor público, organizações da sociedade civil, academia, não é algo tão evidente como parece. Este é um dos grandes déficits que nós temos, né? Que é o engajamento das partes interessadas, que permitia que houvesse uma maior circulação de ideias, pensamentos, e para encontrar a solução dos problemas. Né? Porque às vezes as soluções existem, só que elas não são, ou as ideias para resolver não são partilhadas entre todos.
Sérgio Calundongo Luísa Palanga e Zaira Viranil foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.